Insights surpreendentes, sacadas inovadoras, exemplos práticos de quem vive e respira o mercado digital todos os dias. Fique ligado nas principais novidades sobre copy, marketing digital e empreendedorismo. Saiba como é possível aplicar tudo isso no seu negócio e como se tornar um profissional mais influente e persuasivo aqui no canal SND Podcast. Salve, salve família, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, porque eu tô bem também. Estamos começando mais um episódio aqui no canal, e no episódio de hoje, como prometido da outra vez, a gente vai estar dando início a uma série. No total vão ser 4 episódios que foram inspirados no trabalho de um psicólogo americano chamado Robert B. Cialdini. Nessa série, eu vou estar tentando trazer para vocês os 6 princípios universais da persuasão. Só que para poder a gente dar início ao assunto, eu tenho que começar falando do básico, né? Vamos dizer assim. Então eu vou começar citando já a primeira coisa que a gente já estudou uma vez e a gente vai se aprofundar um pouco mais. O termo gatilho mental, por exemplo, é uma expressão que se tornou popular para conseguir se referir a um conjunto de princípios psicológicos inconscientes que exercem alta influência nas tomadas de decisão de uma pessoa. Esse termo, ele começou a ser utilizado a partir do trabalho do professor, pesquisador e escritor Robert B. Cialdini, que atua hoje no campo de psicologia da persuasão e marketing. Em 2001, Cialdini publicou um best-seller chamado Influence, Science and Practice, que em português foi lançado com o título de As Armas da Persuasão. Esse livro, né, além de ser sobre vendas e persuasão, que aqui para nós é uma habilidade indispensável para qualquer pessoa que queira ser empreendedora, ele tem se destacado muito nos últimos anos porque muitos empreendedores têm sentido dificuldade de se comunicar e realizar essas vendas. E se você quiser melhorar suas habilidades como vendedor, essa série com certeza vai te ajudar nisso. No livro, além dele falar de persuasão e técnicas de venda, também ele faz questão de ressaltar a importância que é a gente aprender a não cair na influência negativa de outras pessoas ou empresas. Em pouco tempo, né, esse livro dele se tornou uma referência no estudo de técnicas de persuasão, utilizado por vendedores, mercadólogos e vários outros profissionais que ganham a vida influenciando pessoas. Nesse livro, ele vai descrever detalhadamente uma série de pesquisas que fez ao longo dos anos para poder conseguir entender uma coisa muito interessante sobre o comportamento humano. Os princípios psicológicos que levam uma pessoa a concordar com uma determinada solicitação sem passar por um raciocínio crítico minucioso. Aquelas chamadas respostas automáticas, né, que a gente vem conversando. E o que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que você se ache extremamente inteligente e extremamente racional, existe uma série de atalhos cerebrais incrustados aí na sua mente que vão fazer você tomar decisões sem que você perceba, de forma automática e inconsciente. Então, e para conseguir ilustrar isso, o livro traz uma experiência que é maravilhosa, na minha opinião, uma analogia incrível para conseguir justificar, né, essa questão dos atalhos e dos gatilhos mentais, que é utilizando os perus, né, as aves, e o comportamento da mamãe perua em relação ao cuidado com os filhotes. É maravilhosa, né? Basicamente, ele fez o seguinte, ele identificou que a mamãe perua, ela identifica os filhotes única e exclusivamente pelo som que os filhotes emitem, chegando muitas vezes até a matar os filhotes que não tivessem emitindo som. E aí um pesquisador, inclusive, deixa eu até consultar o nome dele aqui, peraí, observou esse comportamento da mãe. O nome desse pesquisador é M.W. Fox, eu não sei qual é o primeiro ou segundo nome dele, aparentemente ele não quis revelar, mas foi na Universidade de Minnesota, né, que resolveu pregar uma peça nessa mãe. Eu não sei se vocês sabem, mas a doninha é o animal que é um predador natural do Peru. Então esse cara pegou uma doninha empalhada, colocou um gravador dentro dela e colocou essa doninha dentro do ninho dos perus. E esse gravador ficava emitindo o som dos nenéns perus e tal, dos filhotinhos, enfim. Pasmem, a mamãe perua simplesmente cuidava da doninha empalhada. Por quê? A mamãe perua não tinha condições de reconhecer os filhotes através de qualquer outra característica, exceto o som que eles emitem. Foi só a doninha parar de emitir o som, o gravador acabou a pilha, sei lá o que aconteceu, que a mamãe identificou que aquilo era uma doninha, era um predador natural e matou a doninha empalhada. E aí, com isso, a conclusão do estudo é que a mãe perua tem uma única indicação determinante para os seus filhotes, que é esse som que eu falei para vocês, que é característico da espécie. Esse som é o que a gente pode comparar com um gatilho mental que o peru utiliza para decidir se vai cuidar ou matar aquele animal. E é interessante que vários cientistas têm identificado esses padrões, né, cegamente mecânicos e regulares de ações, e esses padrões podem ser rituais complexos de corte ou acasalamento, até mesmo só um piá, só um sonzinho que aquele animal vai emitir, que é suficiente para ser o gatilho daquela espécie, né? Depois de citar esses exemplos, no livro do Cialdini, ele conclui dizendo que o ser humano, assim como os animais, também possuem gatilhos e atalhos mentais que, quando reconhecidos, levam ele a agir de maneira pré-estabelecida e padronizada. E aí você deve estar se perguntando, mas Iago, por que que a gente funciona desse jeito? Por que que a gente está predisposto a esse comportamento tão primitivo? É muito simples. A gente não tem tempo, capacidade ou energia para catalogar e analisar detalhadamente todos os cenários, todas as decisões possíveis que precisamos tomar ao longo da vida, né? E por isso, determinadas situações, utilizamos comportamentos pré-programados para conseguir solucionar. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina se toda vez que você tivesse que colocar a mão perto do fogo, você tivesse que pensar 3 vezes se valeria a pena ou não colocar a mão porque você não tem um histórico de que colocar a mão no fogo queima. Você ia se queimar todas as vezes, entendeu? Se você tivesse que analisar, você ficaria, tecnicamente falando, claro, a gente tá falando em escala diferente, mas se você tivesse que analisar todos os padrões, ah, mas o fogo do fogão é uma coisa, o fogo do fósforo é outro, o fogo do isqueiro é outro, o fogo da lareira é outro, o fogo do, sabe? Cada fogo vai ser diferente, você ia queimar sua mão no mínimo umas 10 vezes só testando cada possibilidade. Então o que que acontece? O nosso cérebro automaticamente, né, ele pré-programou. Foi fogo, se botar a mão, vai queimar. Não bota, acabou, independente da fonte, entende? Então assim, o cérebro é uma máquina de sobrevivência. Não importa que tipo de animal você seja. No exemplo da mãe perua, né, ela tem um cérebro muito pequeno em relação ao nosso e uma estrutura muito menos evoluída para conseguir processar uma certa quantidade de informação. Então por isso, a espécie dela desenvolveu um gatilho simples como um piá. Só um... Eu não sei nem como é que emita um peru, mas enfim, vocês entenderam. E pro cérebro conseguir processar essas informações significa gastar tempo e energia. E se você analisar lá atrás, na época do Homem das Cavernas, como eu falei inclusive no vídeo, isso daí significaria muitas vezes a morte, porque você tem que economizar energia e tempo o quanto for possível, né? E aí para conseguir driblar isso, o cérebro encontrou essas formas de pré-catalogar informações e o que elas representam. Então, tanto a reação da mamãe perua, que cuida de uma doninha, que seria o seu carrasco, vamos dizer assim, na natureza, só porque ele emite um som, quanto a nossa reação de simplesmente não encostar no fogo porque a gente já sabe que vai se queimar, isso tem um nome, né? Essas coisas se chamam padrões fixos de ação e são basicamente padrões de comportamento automáticos que são desencadeados a partir de um pequeno aspecto ou de um contexto. E aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, entendi, mas por que que a gente precisa desses padrões de ação? Pelo mesmo motivo que a mamãe perua e todos os outros animais. Simplesmente para facilitar a tomada de decisão no nosso dia a dia. E apesar da gente ter essa capacidade cerebral muito mais desenvolvida para processar as informações, a parte primitiva do nosso cérebro ainda continua buscando maneiras de economizar tempo e energia para que a gente consiga sobreviver. E essa economia é muito necessária, porque o nosso cérebro, né, só para vocês saberem aí, ele corresponde a 2% da massa corporal, mas ele consome 20% de toda a energia que a gente usa ao longo do dia. Simplesmente porque ele fica ligado 24 horas por dia. Imagina a conta quanto é que não vem cara, tá ligado? E é por isso que ele faz tudo para economizar energia e simplificar o seu trabalho. Consequentemente, esse cérebro acaba criando atalhos para conseguir tomar decisões de acordo com algumas experiências ou até situações reincidentes, né? É óbvio, né, que o nosso cérebro é muito mais desenvolvido do que o cérebro do homem das cavernas. Mas, assim como o nosso cérebro evoluiu, o nosso entorno também evoluiu. Então, muita tecnologia foi descoberta, muita gente passou por experiências novas pela primeira vez. Quantas pessoas não devem ter caído quando descobriram que tinha que colocar alguma coisa para se segurar quando você tava, sei lá, fazendo uma torre? Tá ligado? Quantas pessoas não caíram de cima de algum prédio porque estavam sem segurança, até entenderem que era legal prender, amarrar o cara ali pra ele não se estourar no chão, sabe? Muita coisa aconteceu ao longo da história e com a evolução humana, né? Consequentemente, o nosso cérebro vai sempre na adaptação, mas ele mantém esses comportamentos de sobrevivência e economia de energia, até por uma questão natural, né? Esses preceitos aí são sempre preservados. Claro que, hoje em dia, a economia de energia e a sobrevivência tem um outro valor que antigamente era muito maior. Com isso, a quantidade de informações que a gente precisa para processar acabou aumentando, né? E quando a gente não tem tempo, energia ou conhecimento para analisar essas informações, a gente acaba recorrendo a esses padrões de ação mesmo sem a gente saber. Beleza, só que aí você está pensando. Suave, Iago, você falou até agora, muito interessante, mas como é que eu posso usar tudo isso para conseguir vender mais? Você pode aplicar esse conhecimento na sua argumentação de vendas, usando palavras certas, combinadas com estratégias específicas de comunicação. Mas o grande X da questão é que muita gente comete o mesmo erro estúpido toda santa vez, que é basicamente a razão para muita gente acabar fracassando, é quando você quer focar na razão. Quando você tenta convencer a pessoa a comprar através da lógica. Isso, meus amigos, é um tiro no pé. Pensa comigo, Vender significa convencer alguém de uma ideia. A ideia de que o seu produto ou o seu serviço é exatamente o que ela precisa. E aí que tá a bronca, irmão. Porque pouquíssimas pessoas concordam com a ideia de você fazer elas gastarem dinheiro. Tá? É natural. A gente não gosta muito de ficar gastando dinheiro se não tiver um bom motivo, né? E aí convencer essa pessoa que naturalmente já tá indo contra o fato de gastar dinheiro, independente do produto, né? Acaba se tornando mais complexo. É só você pensar o seguinte, imagina um debate político entre duas pessoas intelectualmente honestas e que não sejam apegadas a nenhuma ideologia política, tá? Vamos criar um cenário aqui. Nesse caso, ambas as pessoas estão usando mentes racionais. Estão usando o lado consciente do cérebro delas. Primeiro que o gasto energético vai ser muito maior, né? O esforço mental delas vai ser muito maior e essa atividade vai ser muito mais trabalhosa e vai gastar muito mais tempo. Perceba pelo próprio raciocínio que vai ter muito mais resistência em acatar a ideia do outro. Que nesse tipo de debate lógico, há um processo mental muito complexo. Basicamente, para eu tentar convencer uma pessoa de um argumento pela lógica, dificilmente vai ser mais fácil do que eu convencer ela por um argumento emotivo. Porque esse atalho, né, essa maneira de você conseguir entrar pela porta dos fundos do cérebro para conseguir esse consentimento, é basicamente utilizando a parte que lida com as emoções, as interações emocionais, né? Esse atalho que a gente fala é a região mais primitiva do nosso cérebro, responsável por instintos e emoções mais básicas, conhecido popularmente como croc brain, cérebro reptiliano. Na realidade, é nessa parte do cérebro que a gente acumula os padrões fixos de ação que desenvolvemos ao longo da nossa evolução. E o mais louco disso tudo é que essa região define a maior parte das decisões que a gente toma na vida. E a maioria das pessoas nem sequer se dá conta disso aí. Só que para entrar por essa porta no cérebro, né, você precisa conhecer quais são os princípios psicológicos que precisam ser explorados para conseguir instigar essa parte do cérebro. É aí que a gente entra com os gatilhos, os estímulos ou atalhos mentais, né? Esses famosos aí que você ora ama, ora odeia. E aí, depois de passar anos caindo na lábia de vendedores, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing, o professor e psicólogo Robert B. Cialdini resolveu se dedicar ao estudo da persuasão. Ele quis entender quais são os fatores que levam uma pessoa a dizer sim a um pedido e quais técnicas exploram melhor esses fatores. E a conclusão dele, após anos de pesquisa e estudo, foram 6 princípios psicológicos básicos que governam o comportamento humano quando a gente toma uma decisão e pode ser utilizados de forma ativa contra essa pessoa. Esses 6 princípios básicos são reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Nos próximos episódios dessa série, eu vou te mostrar como cada princípio é discutido pelo autor em termos de sua função na sociedade e como um profissional da persuasão pode mobilizar o seu poder em pedidos de compras, doações, concessões, votos, permissões, o que você imaginar. Além disso, você vai aprender como utilizar essas técnicas ao seu favor nas interações diárias de todo tipo. Vizinho, amigo, colega, parceiro de negócio, família, qualquer pessoa, não importa. E embora os profissionais da persuasão empreguem milhares de técnicas para convencer, a maioria delas se enquadra nessas 6 categorias básicas, sendo cada uma delas governadas por um dos princípios psicológicos fundamentais que comandam a conduta humana. Essa série que começou hoje vai estar organizada em torno desses 6 princípios, repetindo: reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. A gente vai estar discutindo os termos de sua função na sociedade e como você consegue mobilizar o seu poder e incorporar de forma hábil dentro dos seus pedidos de compras, doações, concessões ou qualquer outra coisa que você queira utilizar. Esses princípios serão analisados em sua capacidade de produzir nas pessoas um tipo singular de consentimento automático e impensado, ou seja, uma predisposição em dizer sim sem pensar primeiro. Então se liga, porque a série tá simplesmente imperdível, o conteúdo tá extremamente surreal, tá? Foi uma pesquisa muito densa, mas a gente adorou fazer e eu vou adorar tá gravando isso aqui pra vocês, porque é surreal. Cara, tá show de bola. Por hoje é só. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Parabéns mais uma vez por terem dedicado tempo e investido no aprendizado de vocês, certo? Se vocês quiserem seguir nas redes sociais, @seunegociodigitaloficial no Instagram, tá? Se você quiser também, nós temos um canal no YouTube toda sexta-feira, toda quarta-feira, na real, no YouTube. Tem vídeo novo, tem o nosso mailing, se você quiser. Tem também o nosso grupo no Telegram, vai estar tudo na descrição aqui. Se não, é só correr lá no nosso Instagram, tem um linkzinho no Instabio, é só você seguir tudo que a gente tá. Eu espero que vocês estejam aqui na próxima sexta. Muito obrigado por estarem conosco, um forte abraço e tchau!